11:01, muito bom dia cidade, bom dia região, começa agora o Rádio Debate, vamos falar sobre a política de Santa Cruz do Capibaribe, os bastidores daqui, o que está acontecendo no estado e os movimentos lá em Brasília. Comigo Marcondes Moreno, bom dia Marcondes.
Bom dia Ney, bom dia Manoel, bom dia ouvintes da Polo FM.
Bom dia Emanuel Glicério.
Bom dia Ney Lima, bom dia Marcondes Moreno, bom dia cidade, falar sobre esses bastidores, as novidades que surgiram de ontem para hoje.
Pois é, inclusive essa questão lá do Thales Maia, o deputado José Augusto afirmou firmemente, veementemente, que não há essa possibilidade, que nunca teria tratado desse assunto, mas deixou meio que os eleitores, inclusive do grupo, com aquele sentimento de 2 anos atrás. Justamente isso parece que o filme, gente, não foi, Marcondes?
É verdade, né? O grupo que atravessa uma crise, a verdade é essa, né? E em meio a essa crise, em meio à necessidade de uma definição, surge, mas já que o próprio deputado negou, a gente tem que encarar como realmente de fato, não existe isso. Mas só faz deixar esse tipo de notícia, só faz deixar o eleitor, o chamado Taboquinha, mais confuso do que já está, né?
E vindo lá do Recife, né, nos leva a crer que algo foi falado. Pode não haver exatamente uma articulação direcionada, mas com certeza Hinaldo não iria, sem conhecer, sem ouvir falar, sem conhecer de perto o Thales Maia, nem os projetos políticos em torno dele, ele não iria divulgar isso sem que houvesse qualquer informação.
E o mais grave de tudo, Emanuel, é que Zé coloca de que existe pessoas com interesse em implantar notícia para prejudicá-lo, né? Ele insinua isso de uma forma muito, muito direta. Então, complica mais ainda, né,
o meio de campo. A questão é que esse discurso de José Augusto é o mesmo de 2012, quando se dizia, José Augusto pode disputar a prefeitura. E ele usava o mesmo discurso, que não era verdade, que não havia possibilidade, que eram pessoas querendo tumultuar o grupo político na época, e no final quem foi o candidato? José Augusto. Então, por isso que hoje essa negativa dele não deve ser levada tão a séria, né? Porque ele já, né, rasgou a própria palavra em 2012, né? Quem duvida que isso pode acontecer agora mais uma vez? Eu acho que onde tem essa fumaça é porque o fogo existe.
Só existe uma, né, saída para o deputado, né? Definir o mais rápido possível o real quadro do grupo. Definir o quadro de candidaturas.
Apresenta-se, né, os candidatos e ponto
e
final.
Ponto final, ponto acabou. Final.
Enquanto não houver o anúncio oficial,
é verdade.
Né, violações. Uhum. E sinais como esse só levam a crer que realmente a coisa é avançada do que a gente imaginava. Né? Tá mais do que a gente imaginava. O Hinaldo jamais iria colocar uma nota como essa, baseada apenas em especulações. Baseada apenas em ouvir dizer.
Uhum, é verdade.
Eu acho que há um fundamento nisso. O Thales hoje está filiado ao PROS, faz parte da executiva estadual do PROS, do partido que José Augusto preside a nível estadual. É uma opção, sim, e eu acho que é uma arma que Zé tem no bolso. Dentro de alguma necessidade, dentro de alguma situação do grupo, ele vai dizer, olha, eu tenho a minha opção aqui.
É engraçado ver como os fatos são tratados diferentes quando muda de grupo, né? O caso de Alessandro Vieira, o que foi que aconteceu? Começou a se especular. Depois as especulações passaram a ser análise dos acenos do comportamento dela, né? Ao ponto em que saiu uma pesquisa que aponta ela com uma porcentagem de preferência, e nem é desmentido, nem é assumido, e vai acontecendo.
E a coisa vai naturalmente.
Infelizmente, o grupo de oposição hoje não consegue dá essa dinâmica, né, das coisas. Tudo no grupo é um motivo para questionamento, no grupo é um motivo para duvidar ou para dar mais brecha ainda para comentário.
Mas, né, eu acho, Marcondes, que aí é realmente a falta de liderança no grupo nesse momento. Cada um pensa de uma forma, cada um age isoladamente. O Ernesto tem tocado sua pré-campanha de forma isolada, Toninho tem feito a sua, sequer vai para as reuniões do grupo, Fernando fica naquela de esperar uma definição, né? E Zé Augusto, né, é um líder que não faz valer a sua força de líder, né? E aí fica todo esse desmantê-lo do grupo Caboclinho.
Eu conversei pessoalmente, sábado à tarde, com ele. Sobre alguns assuntos. Nenhum deles
com
o deputado federal. Sobre vários assuntos. E um deles foi justamente essa situação. Ele disse o seguinte: então, não é fácil para mim. Porque se eu tomar uma posição para um, eu estou rachando com o outro. Se eu tomar. Aí saiu colocando as possibilidades. Mas você não é o líder?
Esse é o papel do líder.
Você não é o líder? Então o líder é o seguinte: Zé Augusto é um deputado federal em exercício do mandato. Zé tem a liderança natural de que ele é em votação, ele tem votos. Então Zé é o líder. Então, seja qual for a decisão dele, ele deveria chegar e dizer: olha, o meu posicionamento é esse aqui como líder do partido, tá? Esse aqui é a posição do partido. Pronto, quem se enquadrasse nessa posição,
ótimo,
que seguisse, quem não, que tomasse outro rumo. Porque do jeito que vai, só vai criando especulação, só vai dando margem para que surjam novas conversas, daí a pouco surge outro nome.
E a bem da verdade, o grande problema de Zé Augusto é o estilo de não tomar a decisão, mas ficar reclamando por baixo, né? Não há aquela decisão tomada eminentemente de fato, de direito, mas aí a insatisfação dele com determinados pontos, ele acaba soltando para uma pessoa, para outra, e isso gera uma situação
ainda maior.
As situações que envolvem liderança política no Brasil são conhecidas por todos, né? Exemplos, lógico, numa dimensão muito maior. Mas, por exemplo, o que o Eduardo Campos fez com o João da Costa lá no Recife.
Justo.
Que acabou desagradando muita gente. Houve rompimento de base, mas a decisão foi tomada e o João da Costa é o prefeito. Mesma coisa lá em São Paulo com o Fernando Haddad, nas decisões de Lula, que eram diferentes do entendimento, inclusive, da maior parte do PT lá na capital paulista. Então são decisões
que o próprio Lula
precisam ser tomadas às vezes. E quando são tomadas da forma correta, no final, o grupo entende que
a Dilma não era unanimidade no PT.
Não, e o próprio Lula estivesse esperando pela definição de PT, até hoje ele não tinha sido presidente da República, por exemplo, né? Então, não é tão fácil, obviamente, para ele não é fácil chegar e tomar decisões. Vamos nós aqui dar uma viajada na maionese rápida sobre a questão financeira de campanha. Fulano, você tem 2 milhões para começo de conversa, para você lançar sua candidatura, sair por aí comprando apoio, que na verdade é assim que funciona. Você tem 2 milhões para começo de conversa. Porque não sei o que, não sei o que. Você tem dinheiro para bancar uma sua candidatura de deputado? Tem. Você tem voto suficientemente para chegar, para comprovar que vai dar para chegar? Então eu acho que está faltando essa verdade, né? E algumas pretensões olhar para o próprio umbigo, né? E dizer: peraí, eu quero chegar aonde? Porque o grande problema é que o partido está discutindo 2014. Porque se não discutir 2014 já é problemático, imagina você imaginar discutir 2016. Então não tem, o grupo tem que entender que realmente tem que começar tudo de novo, né? Tem que entender que obteve insucesso, que obteve um fracasso nas urnas, e que fracasso. Precisa olhar para ter uma visão da sua realidade. Não, peraí, nós perdemos a eleição, nós estamos ficando um partido de velhos, o nosso eleitorado, a média de idade dele subiu, nós não temos representatividade dentro do grupo político, de setores da sociedade, o grupo não tem uma filosofia de trabalho, então tem que se encarar essa realidade para poder começar um projeto novo. E uma coisa que eu não entendo, para finalizar, é que diante de um quadro tão, e ninguém está aqui piorando o quadro, é apenas uma realidade, e diante desse quadro real de insucesso do grupo de oposição, ainda prevalecem 4 vaidades pessoais dentro do grupo. Aí, dai paciência ao eleitor, né?
11:10, vamos ouvir a nota oficial da assessoria do deputado José Augusto Maia. Claro que ele foi muito claro ontem, quando telefonou aqui para a emissora e afastou totalmente essas possibilidades de articulação em torno do nome de Thales Maia. Mas vamos ouvir o que diz a nota.
Ver deputado federal José Augusto Maia desmente notícias sobre possível candidatura de seu filho, Thales Maia. O deputado federal José Augusto Maia do PROS participou ao vivo por telefone na Rádio Polo FM para desmentir a notícia vinculada nos órgãos de imprensa e Facebook, em que afirmam que seu filho, o advogado Thales Maia, seria candidato a deputado estadual pelo PTB. Minha posição é a de união e consenso. Quero que o grupo saia unido. E uma notícia dessas tem um cunho único e exclusivo de me prejudicar perante nosso eleitorado e meu grupo. São mentiras, falácias, não passam de peruas tentando me atingir e assim prejudicar as tratativas dentro do nosso grupo para que saiamos mais unidos que nunca, disse José Augusto Maia.
Manassés Simões, bom dia, Manassés.
Bom dia, Nelima, bom dia, Manuel, Marcondes, Wagner e ouvintes do programa Rádio Debate.
Assistiu um novo capítulo ontem da novela, tal?
4.000 e quanto? 4.472 foi isso?
Mais uns três pontinhos para baixo.
Esse é o chamado samba do crioulo doido, né? Aquela coisa de que você... Sendo que sem ritmo, né? Sem ritmo, desafinado, sem... nem um começo, nem um fim. O fato é que essa notícia veiculada pelo jornalista, blogueiro Rinaldo Sampaio, que participa conosco aqui, sem dúvida, tem um fundo totalmente firmado em verdade. Eu não acredito que Rinaldo Sampaio iria postar uma notícia como essa se não tivesse um viés bem lógico de alguma coisa que está sendo ventilada nos bastidores do PTB pernambucano, do PROS, enfim, da coligação que apoiará a candidatura eventualmente do senador Armando Monteiro, governador do estado. O problema é que, quem sabe, eu estava até pensando sobre isso hoje, ouvindo alguns comentários de alguns colegas sobre essa questão, quem sabe não seria de fato a gota d'água para ver se definisse um nome. É Thales, um exemplo. Se amanhã for definido que é Thales, quem sabe essa bagunça todinha que está no grupo de oposição hoje se arrumaria. A questão é que enquanto o assunto vai circulando por meio de especulação, inclusive porque o papel da imprensa é puxar os assuntos e trazer à tona. Ora, se o próprio grupo não se posiciona, alguma coisa aí está acontecendo. Agora, se é verdade que isso vai acontecer ou não, vai se concretizar, pode ser que não se concretize, mas que havia alguma coisa encaminhada, sim, havia. A pergunta é, a questão que hoje está para o grupo de oposição, o grupo Taboquinha, é muito simples. Enquanto continuar a indefinição, todo tipo de especulação vai surgir, porque em termos de grupo político, enquanto não há definição, tudo é possível. Até quando está, senhores, definido, tudo é possível. Estavam definidas 4 pré-candidaturas a prefeito para as eleições de 2012. Eram 4, correto? É porque Galego de Mourinha retirou depois, não é isso? Mas depois ficaram 3, estavam definidas. E a pergunta é, e ao final o que aconteceu? Zé Augusto foi o candidato. O que era improvável para muita gente, mas o que eu acreditava desde o início, eu acreditava que era Zé Augusto o candidato. Concordava muito com você quando lhe ouvia no programa Opinião, né, Lima? Quando você dizia, eu entendo que Zé Augusto vai ser o candidato. Então, não tem lógica. Eu queria da mesma forma. Quem estava próximo dele naquela época, eu comentava, o candidato vai ser Zé Augusto. É indefinido. E quanto mais no grupo de oposição, que até agora não se definiu absolutamente nada. Nada, nada, nada. Agora, na última entrevista que o deputado federal Zé Augusto deu, ele deixou a entender que de fato vai sair para federal. Mesmo assim, dentro do próprio grupo, há quem acredita que ele vai sair para estadual. Tudo vai depender da conjuntura no ano que vem. Então, se o grupo não fecha um pensamento e algumas questões com respeito a isso, quanto mais o tempo passar, mais especulações vão aumentar. E aos eleitores, Taboquinhas, que estão nos ouvindo, fiquem certos de uma coisa: todo tipo de especulação e tentativa de construção para alavancar as candidaturas no ano que vem, seja o nome de quem for, estão acontecendo. a revelia da população e do grupo. E eu volto a repetir, mais um nome é lançado. Tá aí o nome de Thales, já tem o nome de Ernesto, já tem o nome de Fernando. E o próprio nome do Zé Augusto, que pode sair para federal ou para estadual. Hoje é uma tendência para federal. A pergunta que eu volto a fazer, fiz terça-feira, é: os nomes, as outras lideranças do partido que nunca disputaram mandato, nem tem nenhuma ligação do ponto de vista com o poder nesse momento, estão sendo ouvidas? Não estão sendo. E enquanto não forem ouvidas, enquanto a população, os colaboradores fiéis desse partido, não forem ouvidos, esse tipo de especulação vai continuar. E fiquem certos que onde há fumaça, certamente há fogo.
11:17.
Interessante, né? É que quem foi que primeiro trouxe essa notícia? Hinaldo, não é? Zé Augusto não enviou nenhuma nota para Hinaldo desmentindo a informação.
Ou se enviou, ele não publicou, né?
É, mas aí eu acho que Hinaldo iria publicar.
Ele, publicaria.
Ele publicaria,
não? Sem dúvida.
Sem dúvida. Né? Então, nós aqui recebemos a nota do Zé Augusto, agora Hinaldo, que foi quem publicou, não recebeu a nota. Então, para lá vale o que Hinaldo escreveu. Né? Talvez. Não sei se que estratégia foi essa, não. Mandou nota para Santa Cruz para tentar acalmar os ânimos, né? Mas deixa lá em aberto, né? Porque realmente há uma possibilidade.
E o que aparenta, viu, Emanuel, é que nesse caso aí, essas conversas não estão em Santa Cruz, elas estão no campo justamente partidário em Recife. É com aquela especulação que surgiu quando Edson estaria conversando com o Diogo, etc, 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 ali. Vieram os dois à imprensa, é mentira, isso nunca existiu, e lá vai, não sei o que e tal. Daqui a pouco disseram, não, a decisão de fato, a gente conversou, mas foi por articulação do governador Eduardo Campos. Isso bem provável que de fato não esteja acontecendo em Santa Cruz, mas seja em Recife. E como o Hinaldo tem acesso às fontes, dentro de Recife, certamente tem muita coisa acontecendo aí.
11:18, vamos para o intervalo. Na volta vamos tentar o contato com o Hinaldo Sampaio, saber o que, é que tem de novidade lá na capital pernambucana. Vamos também ouvir a população. Gostei daquele momento aqui que as pessoas começaram a expor seus pensamentos, né? Nesse assunto chato pra caramba. Mas agora não, viu? É daqui a pouco, depois do intervalo.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
11:24. Deixa eu trazer a matéria agora sobre as contas de 2011 do ex-prefeito Tonhão do Pará, que serão votados no plenário da Câmara. Vamos ouvir.
Blog do Ney Lima. Contas do exercício 2011 Tonhão do Pará serão votadas no plenário da Câmara. O presidente da Câmara, Júnior Gomes, do PSB, informou na reunião desta terça-feira que as contas do ex-prefeito Tonhão do Pará do PHS relativas ao ano de 2011 estarão na pauta de votações na reunião da próxima quinta-feira, dia 7 de novembro. De acordo com o presidente, um ofício já foi enviado ao ex-prefeito para que o mesmo possa encaminhar a sua defesa. Fontes revelam que as contas deverão ser aprovadas com ressalvas.
Toninho tem esse aspecto, né? Que apesar de ter tido um governo que não teve aprovação, mas em relação às contas dele no Tribunal de Contas, estão passando, e essa deve passar com ressalvas.
Pois é, diferente de José Augusto, que todas elas vinham, a grande maioria, né, pedido de reprovação, Toninho, o TCE pede aprovação com ressalvas, mas pede aprovação, né? E na Câmara não vai ter muitas surpresas, né? 10-7, esse vai ser o placar de todas as contas, né? Até surgir um fato extraordinário, mas
aí é estranho os vereadores votarem contra o tribunal num caso como esse, né? Você acha que vai ter 10 votos de vereadores?
Não, sobretudo a frente sempre disse, né, Mané? Que
contra o parecer.
É, votava sempre a favor do parecer.
Mas na última votação a frente foi contra.
Aliás, mas eu acho que houve um motivo pontual, não, ali, algum mesmo assunto específico dentro das contas que ele...
Ele foi contra. Na verdade, as últimas contas foram aquelas que foi, votou, mudou o parecer, que era de José Augusto, né?
José Augusto.
No caso, essa Toninho já é outra gestão.
Ele deve ter mantido o posicionamento dele na votação
primeiro anterior, no primeiro parecer.
Tinha a desculpa, né? Talvez nessa não tenha mais.
É, mas eu acho que vai ser 10-7. Eu acho que a questão política de grupo vai pesar muito, né? E vai acabar sendo 10-7. O que não vai fazer diferença, né? Porque para derrubar o parecer, teria que ter 2/3. Né? Teria que ter aí 11 votos. Né? E aí não vai ser possível conseguir esses 11 votos para derrubar o parecer contra Toninho do Pará. Porque quem seria a pessoa que votaria, né, contra? Zé Elias, que foi vice de Toninho? Galego, que é fiel, aliado a Toninho do Pará? Né? Ou o trio liderado por Ernesto Maia?
Não. Né? Não.
Nessa disputa interna do taboquismo?
Não, acho que não chega tanto.
Então, deve ser aí 10-7, sem grandes surpresas. Não se derruba o parecer, Toninho tem suas contas aprovadas. E aí não vai passar pela situação, pelo calvário que Zé Augusto passou, de ter contas reprovadas em cima de contas reprovadas.
Marcos.
É uma questão que a gente vai ficar atento. Não se tem motivo até agora para que não dê certo tudo para Toninho, né? O fato é que eu volto a insistir na questão de Afrânio, né? Afrânio Marques vai votar só para seguir o grupo. Afrânio vai passar esse seu mandato todo seguindo somente decisão de grupo por conta de questão política. Posso ser que ele faça isso, mas aí a Fran estaria jogando fora um monte de coisa. Aliás, não é uma crítica a Fran, muito pelo contrário, mas a Fran sempre teve um mandato muito independente, ele teve atitude muito independente, e o sistema político que está inserido na administração de Edson Vieira e o contexto político de todo o grupo está colocando a Frânio num mandato muito sem graça, né? Num mandato que está equiparando a Frânio a vereadores aí que estão longe de ser um Afrânio Marques, né? Vereadores que estão só para balançar a cabeça, sim. Se Edson mandar miami, se mandar late, né? Tem vereadores aí que a gente já sabe que estão para ser capacho mesmo. A verdade é essa. Estão para ser capacho do governo. De jovens só tem nomes. E Afrânio não é isso. Afrânio representa um voto ideológico. Afrânio é um voto que provou de que tem independência. Aí de repente Afrânio vai toda vez seguir. Eu não acredito nisso. Não acredito que Afrânio vai insistir, né, em manter essa postura de que tudo está tudo está azul na cidade, que não existe problemas na cidade, de que a administração é uma administração com 80% da aprovação. Isso é uma grandíssima piada. Uma cidade como Santa Cruz, apaixonada politicamente, num povo dividido politicamente, mesmo que estivesse fazendo uma administração extra, uma coisa extraordinária, né? Mas se jogou uma onda de que tudo está mil maravilhas, de que tudo é perfeito, de que tudo está bom, né? E não acredito que a Frânio vá pegar seu mandato e não analisar as coisas como tem que ser analisadas. Vai chegar um ponto que a Frânio vai dar uma cansada nisso aí. Por que é que eu insisto em Afrânio? Porque Afrânio é o único vereador da cidade, o único vereador da cidade, certo? Que tem independência na sua eleição, no seu sucesso. O voto de Afrânio é aquele voto das pessoas que acreditaram realmente em Afrânio. O Afrânio toda vez é o último da fila. Minha esperança na Câmara consiste muito na figura do Afrânio Marques, né? Que é um mandato que eu esperava muito mais dos 17 vereadores. Eles estão cumprindo à risca muita coisa legal, tá e tal. Mas essa historinha, Manuel, de 10 contra 7, sempre 10 contra 7, sempre ok, tá tudo bem, ou não, tá ruim, do colar colou aquela história toda, tá deixando a política de Santa Cruz muito volúvel, muito simples demais para uma cidade como Santa Cruz.
Mas, Marco, não seria justamente porque a Câmara também é um retrato da sociedade? Olha, você não colocou que o governo de Edson, por melhor que estivesse, jamais teria 80% de aprovação em virtude do acirramento político. Isso. Aqui. E eu até concordo com você. Agora também, não é o lógico que se é acirrado dessa forma, vai se acirrar também na Câmara e a frente não é governo. A frente não é governo. Essa foi a crise do PT no início do governo Lula, né? Um PT que não sabia,
não sabia, ser,
não sabia ser governo.
Se era ou se não era governo. Se, se,
isso,
não
isso.
Que ser
e,
sempre.
E eu acredito que a eu, esse, esse é o ônus que a frente carrega. Quando de fato na oposição bateu, bateu, bateu e chega agora numa situação que é governo e tem que se posicionar como governo, porque ele responde não apenas por ele, Marcondes, mas a Afrânio, qualquer vereador responde pelas ruas. Há essa ligação, é verdade, seria também por esse caminho também aí?
Eu acho que é inevitável que a Afrânio passe por uma crise de identidade, né? nesse primeiro ano de governo. Ele foi vereador de oposição, um brilhante vereador de oposição. Quando ele foi vereador governista com José Augusto, ele sofreu muito.
Inclusive, verdade, inclusive sofreu muito naquela se posicionou época. Depois de oposição.
Pois é, acabou
independente,
independente,
né? Acabou mano, independente.
Ele queria, inclusive, que se colocasse uma mesinha para ele.
Chegou a ser
daquele...
colocado, né? Ele tinha uma bancada só dele. Né?
Foi verdade.
A frente chegou a ser líder do governo José Augusto na Câmara. Ele era o líder oficial da bancada. Só que aí o Natália Arruda tinha as informações do governo e a frente não tinha. E aí foi quando começou os atritos, a Afrânio com aquela linha ideológica dele, acabou não se chocando, rompeu, e aí fez um belíssimo mandato, teve uma época até que eles fizeram ali um trio. Ele, o Hélio Aragão,
isso
que é suplente, e o Dimas. Né? Dimas de uma bancada, Hélio de outra, e o Afrânio na bancada independente. Fizeram uma belíssima atuação. Voltou para ser oposição, um bom mandato, e agora é governo. Né? E aí vem um teste de fogo para o Afrânio, que realmente é difícil ser governo, né? Você vê certos erros, certas falhas, coisa que antes você não aceitaria de forma nenhuma, e que agora, como o Manassés falou, por uma questão de grupo, por uma questão de rua, você muitas vezes tem que calar, ou então pelo menos ser omisso.
Por exemplo, essa história da KMC, esse parecer que está para sair, né, que alguns não acreditam e tal, a depender do tipo de denúncia que o Ministério Público for oferecer e do tempo que ele entrega em tempo hábil, ainda nesse mandato o Edson pode vir a depender de alguma coisa da Câmara, de posicionamento da Câmara. E aí, vai estar tudo nos 10 a 7.
E o grande conflito de um vereador é justamente quando ele se depara com a situação que vem para ele decidir sobre posicionamentos do Tribunal de Contas. Uhum. Ele fica entre o técnico e o político. Aí tem que saber qual dos dois lados.
E a sobrevivência
vai
do
falar
mandato.
Mais alto. Pois é. Eu vou trazer agora um assunto rapidamente. Vou começar dessa vez com o Manassés. Sobre. Nós falávamos aqui no intervalo em relação ao caso da CPI, que até agora a Câmara também não definiu. O presidente Júnior Gomes está meio desaparecido nesse assunto. Existem duas CPIs para serem instaladas: a CPI que vai investigar o escândalo dos teclados envolvendo o governo José Augusto Maia e a Secretaria de Educação da época, e agora do governo Edson Vieira, quanto ao escândalo das farras de locações. Até agora, nada, não é isso, Manassés? Estou tentando aqui no Tribunal de Justiça saber se o mandato de segurança foi decidido pelo juiz, mas não estou conseguindo acessar.
É bem provável que o site do TJP esteja fora do ar. Ele sempre vem carrinho. Hoje pela manhã estava fora do ar. Enfim, é uma questão de, mais uma vez, que não dá para entender. As duas bancadas, elas se calaram. Eu não vejo propriamente assim os vereadores, tanto de uma bancada como de outra, fazendo pressão ao presidente da casa. Bom, pelo menos na imprensa eu não vejo. Sai um assunto ou outro ali e só. Com exceção de um vereador aí que entrou com uma ação na justiça, exigindo que as CPIs sejam instaladas. Mas é uma questão assim muito grave, porque é o papel do legislador, é o papel do vereador, do deputado estadual, do deputado federal, do senador, essa questão da fiscalização, da comissão, né, de parlamentar de inquérito, ou seja, de inquirir, de investigar, para saber se a denúncia procede ou não. Aliás, importantíssimo, inclusive, até para subsidiar o Ministério Público em eventuais ações contra os responsáveis pelos ilícitos cometidos. E são duas. O que me chama a atenção é que não é uma só CPI, Neilima e companheiros aqui no estúdio. São duas. Uma reporta-se a diretamente à família Maia, porque é justamente dentro no escândalo dos teclados, que envolveria o nome de Socorro Maia, mãe do vereador Ernesto, cunhado do deputado federal José Augusto Maia, da administração de Toinho. Também está
engavetada. Eu falei aqui durante o governo de José Augusto Maia, mas na verdade errei. Foi durante o governo
Toinho do Pará. E do outro lado tem a CPI, que deveria estar instalada também, do caso das locações aí da KMC. A pergunta é por quê? Porque a maioria esmagadora dos vereadores parecem se calar diante do presidente e não querer ver essas CPIs instaladas. É como se fosse até um acordo de compadres. Nem a gente pede do lado de lá, nem a gente pede do lado de cá, fica tudo por isso mesmo. O povo esquece, vai votar na gente e acabou a história. E a gente briga por outras coisas, menos por essa, porque pode ser que o prejuízo político seja muito grande. Mas é necessário. E aí, eu pelo menos, a gente tem que convocar a população, para que a população, você cobre do seu vereador. Você que votou no vereador, tá lá nesse momento, no mandato, no exercício do mandato, cobre dele. Tanto você que é de um lado como do outro, cobre. Cadê a CPI? Você cobra a do lado de lá e o outro cobra a do lado de cá. E aí, quem sabe, a presidência da casa, a mesa, resolva instalar as comissões e comece a andar. Porque até parece, pelo menos eu posso estar enganado, mas parece que vão e querem levar isso no banho-maria para começar a rolar depois das eleições do ano que vem. Parece que é o que se projeta.
Porque... Eu acho, Manassés, que houve aí um grande acordão, né? Um grande acordão para realmente não incomodar ninguém nessa história toda. Júnior tá bem tranquilo. Júnior tá na dele, tranquilo, ninguém cobra.
Ninguém cobra. Né?
Vez ou outra, acho que até pra fazer cena, alguém vai lá e questiona, e a CPIs. Mas é uma coisa tão leve, né, que não dá nem pra Júnior ter preocupação. Dá a entender realmente que houve um acordão entre as duas bancadas pra colocar isso aí na gaveta e deixar pra lá. Passou-se o ano, esse ano não entra mais, até porque daqui a uns dias tem um recesso da Câmara de Vereadores, então não dá mais tempo. Começar uma CPI esse ano.
Ano que vem, ano de eleição.
É, CPI já é troço sem futuro, né? Lento pra caramba. Imagina agora, nesse período.
Com recesso. Aí volta do recesso no início de fevereiro, tem carnaval, então seria pra depois do carnaval, mas é ano de eleição, todo mundo tá preocupado realmente com a parte da campanha, da pré-campanha, definição de candidaturas. Ou seja, eu acho que essas duas CPIs vão ficar na gaveta por um bom tempo, né? E quem esperava alguma definição em relação a isso, infelizmente vai ter que ficar no aguardo.
Vamos fazer o seguinte,
Só uma pergunta, o resultado daquela CPI dos terrenos, aquilo ali deu em quê? Que foi o último grande escândalo antes dessas últimas.
A ação foi apresentada pelo Ministério Público, mas foi com base na CPI.
Na CPI, com o que a CPI produziu?
Ali acabaram anulando alguns terrenos que tinham sido doados, essas doações foram anuladas, conseguiram recuperar esses terrenos, mas punição realmente para doadores.
Estancou temporariamente a doação de novos terrenos, agora é realmente punir quem tinha roubado o patrimônio público, aí não.
Vamos liberar os telefones, e não é enquete, é comentário. Eu quero saber o ponto de vista dos ouvintes do Rádio Debate. A partir de agora, liberar 3731-1245-1947 nesse assunto da Câmara de Vereadores. Como é que você está vendo a atuação da Câmara em relação a essas CPIs? Você gostaria que fosse instalada CPI dos terrenos, CPIs dos teclados? Vamos ouvir agora a população.
Da KMC.
Da KMC, isso. CPI da KMC, CPI dos teclados. Como você está vendo a atuação da Câmara aí? Seria importante para a Câmara já instalar isso? Ou devido ao final do ano, de repente, seja melhor ficar para o ano que vem? Alô, telefone, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
É Amanda, do Bela Vista.
Amanda, do Bela Vista. Você tem quantos anos, Amanda? Desculpa a pergunta, muito indiscreta.
Tem 22.
22, tá certo. Porque a voz realmente é de uma pessoa muito jovem. Amanda, qual é a sua posição, seu ponto de vista nesse assunto?
Não, eu acho assim, que tem que ser investigado tudo, porque ali é o dinheiro da gente, aí tem que investigar tudo que passar.
Independente do governo, a Câmara tem que fazer esse papel,
que
né?
Partido for.
Ou seja, a população gasta com o salário do vereador, que é pago por nós, e a população pagou tudo que foi gasto também nas locações dos veículos, no caso dos teclados, tudo isso, não é isso, Amanda?
É, de tudo, de teclado, de CPI, de tudo.
Tá bom, muito obrigado, viu, pela sua participação. Grande abraço pra você, mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Ana.
Como?
Ana.
Ana, você tá onde, Ana?
Na Coab.
Na Coab. Ana, qual a sua opinião, seu ponto de vista nesse assunto, Ana?
Eu gostaria que fosse criada essa, pra investigar, né? A CPI. E principalmente essa da KMC.
Independente de ser final de ano, ter feriado no meio... O pessoal tem que trabalhar nisso, né, Ana?
Aham, claro, né?
Tá certo.
Principalmente dessa da Crente, que foi muito forte.
Já deveria ter tido uma resposta, né?
Claro.
Tá bom então, obrigado, viu, Ana?
Por nada.
Muito obrigado pra você, bom dia pra você. É, inclusive, o caso da KMC, eu acho que os contratos ainda estão vigentes, né?
Eu ouvi falar, mas não pode confirmar, assim, se você tem notícia. Eu ouvi falar que haviam sido cancelados esses contratos em agosto passado. Tinha sido encerrado, pouca gente soube, mas eu ouvi, não sei se procede.
Com a
KMC.
Não, a KMC realmente ela não tem mais
vínculo nenhum.
Prestação de serviço da prefeitura. Teria sido encerrado.
É preciso se investigar o contrato, que passou, né?
É, o que passou.
O que passou. Agora, hoje não há.
Hoje ela não atende mais o município.
3731-1245, alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Com Eduardo.
Eduardo, de onde, Eduardo?
Do Neco Aragão.
Do Neco Aragão. Eduardo, o que é que você pensa sobre essas questões que nós estamos conversando aqui?
Eu penso que a CPI tem que ser aberta sim, porque os vereadores recebem para isso. Tanto na gestão passada, como na gestão atual.
Pois é, então é preciso celeridade, né? Que se tenha realmente a oposição, não é isso?
Isso.
Tá bom, muito obrigado, viu? Bom dia pra você.
Bom dia,
pra obrigado pela participação. Mais uma ligação. Alô, bom dia.
Bom dia, Macori.
Com quem eu falo? Ney Lima, com quem eu falo?
Vovó voz do José, daqui do Nova Morada.
Do Nova Morada, como o nome?
Zé.
Zé, pois não, Zé. Fala aí a sua opinião, seu ponto de vista sobre esse assunto.
A minha opinião, agora, tem que fazer a investigação dele nessas coisas, viu?
Tem que investigar, né?
É, tem que investigar. E também eu sou carroquinha, viu?
Certo.
Esse negócio, né, desse grupo da gente, tem que declarar quem é o candidato da gente para não sofrer que nem a outra, meu amigo.
Pois é, vai terminar tendo final trágico, como teve na novela do ano passado, não é?
É, uma vergonha pra sério, viu? Tem que estar direito.
Tá bom.
Muito obrigado.
Quer agradecer a ele, Marconi?
Quero, muito obrigado, senhor.
Grande abraço, mais uma participação. Alô, bom dia.
Bom dia.
Com quem eu falo?
Wellington.
Como?
Wellington.
Wellington, você tá onde, Wellington?
No centro.
No centro da cidade. Wellington, qual é o teu ponto de vista sobre essa questão da Câmara de Vereadores, a CPI, as duas CPIs que ainda não foram instaladas?
Eu vejo essas CPIs apenas como politicagem, um grupo querendo derrubar outro. Não vejo o futuro, nem querendo prestar conta do dinheiro público, do nosso dinheiro. É só politicagem.
Me diga uma coisa, Wellington, sem citar o nome, você votou em algum vereador que está com mandato hoje ou o vereador que você votou não foi eleito?
Votei, está com mandato, vereador.
Certo, sem citar o nome, está satisfeito com o mandato dele?
Rapaz, esse ano não.
Esse ano
ele não
está
correspondendo com as expectativas.
Deixou a desejar, né?
Com certeza.
Tá certo, Wellington. Obrigado, viu, pela participação.
Talvez possa melhorar, que ainda tem mais 3 anos pela frente, né?
Pois é. E vamos começar a cobrar isso, né, Wellington? Cobrar dele. Muito obrigado, viu, Wellington, pela participação. Eu vi uma frase muito interessante que diz o seguinte: eu sou ruim de decorar frases, terrível. Mas é mais ou menos assim.
Desse jeito. Aliás,
realmente,
aliás, é uma frase agora muito profunda essa.
Eu vou procurar aqui na internet e trago, pra não errar.
Frase
é tão bonita que eu não posso correr esse risco. Mais uma participação. Alô, alô, bom dia.
Alô, bom dia.
Com quem eu falo?
Eu com a Maria.
Maria tá onde, Maria?
É de Neco Aragão, São Jorge, por aqui.
Por aí pelo Neco Aragão, né?
É.
Então, loteamento, bairro, tudo
é
junto.
É loteamento. Não, o bairro é Malacê Cardoso, né?
É, mas engloba tudo aí, né?
Mas eu tô insatisfeito com o seguinte, eu simplesmente não posso comprar uma agulha, sabe por quê? Porque nós moramos no loteamento que Zé da Silva Neves, Cine Lopes Nascimento, é controle de céu. Se você me procurar, mandar você me procurar na minha casa, é um absurdo que tem Zé da Silva Neves no número 30 duas vezes. E o Cilian Lopes Nascimento também, de cabo a rabo, tanto o Neco Aragão, o Galeno ali, que nós temos duas amigas que estão no SPC, que se tiram no Poço Fundo.
Realmente, é complicada a situação dela, do Neco Aragão, né? A gente espera que isso seja resolvido. Mais uma participação, alô, bom dia.
É, bom dia.
Com quem eu falo?
Com Célia.
Como?
Célia.
Célia de que bairro, Célia?
É do Cruz Alta.
Do Cruz Alta. Célia, qual é o teu ponto de vista sobre esse assunto sério que nós discutimos aqui? As CPIs estão travadas na Câmara e até agora não saíram do lugar.
Eu acho que tem que haver, né? Que a gente vota no político é pra isso mesmo, confiar nele nessas horas. Porque eu acho assim, que na época de Zé Augusto não houve aquilo tudo, que ele tá tentando mostrar até hoje, e aí não sei. Então, por que não tem que haver a CPI? Se o outro partido quer dizer, não tem problema, então tem que mostrar que não tem problema na justiça. Então tem que haver a CPI.
Tá certo, obrigado, viu? Como é seu nome mesmo?
Célia,
muito obrigado, viu, Célia, pela sua opinião, seu ponto de vista, que todos eles, né, a gente percebe, são muito parecidos, é o sentimento da população. E eu acho que a gente precisa, viu, Emanuel, isso serve, eu acho que para nós quatro aqui, a gente precisa aprender a falar mais sobre problemas como esse e discutir menos os bastidores, porque as pessoas estão muito
ligadas
nisso também.
É verdade. E escutar as pessoas.
Tem que avaliar essa
questão. Os meios de comunicação aqui, todos eles estão precisando ouvir mais as pessoas.
É, pois avaliar melhor o papel da Câmara de Vereadores, não só nas brigas que acontecem na tribuna, mas o trabalho realmente como esse. Duas CPIs importantíssimas que falam sobre o bolso da população.
O bolso da população.
É, uma, 1,5 milhão de kits musicais. A outra da Câmara, a gente ainda não sabe o tamanho.
O montante
do montante. Se falou na época em 120 mil só em um mês. Mas tem que ver o montante total da KMC. Para saber onde foi para esse dinheiro, se foi bem utilizado, se não foi.
Se a empresa existia, né? Se não existia. Se
e a população fica sem respostas porque parece que houve realmente um acordão entre as duas bancadas.
11h48, vamos para o intervalo. Na volta, continuamos
aqui encerrar, com o Rádio. Só para encerrar essa questão da CPIs. Dizer que houve um acordo entre as duas bancadas é uma coisa muito pesada, não
é? É, mas ninguém... assim, a exceção do vereador Carlinhos da Coab, que entrou na justiça, os demais estão calados.
Mas o que eu quero dizer, em outros programas aqui, na hora já tinha chovido de telefone aqui de político para dar sua resposta. Ninguém ligou até agora.
Ninguém ligou.
E estão ouvindo. Né? E estão ouvindo. Né? Então o silêncio muitas vezes fala muito.
11h48, intervalo.
Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, na linha o jornalista Inaldo Sampaio. Inaldo, bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom dia, ouvintes da Rádio Polo.
Parece que a aposentadoria de Inocêncio Oliveira agora é tão séria que ele vai para o INSS, né?
Olha, Ney, a assessoria dele ontem distribuiu essa nota. Ele vai requerer aposentadoria pelo INSS em função do 40 anos de contribuição que ele já fez para a Previdência Social e, portanto, já tem tempo e idade para se aposentar. Agora, isso não anula a outra aposentadoria a que ele tem direito, que é a do IPC, Instituto de Previdência do Congresso, e com proventos integrais, isto é, quando ele se aposentar, caso ele realmente se afaste da vida pública no próximo ano, ele pode requerer essa aposentadoria e vai sair com salário integral, porque ele tem mais de 30 anos de contribuição. Lá, quem tiver, aqui acho que está até 28 anos, me parece, são 7 mandatos, 28 anos, então tem direito de se aposentar com o salário integral que o deputado recebe hoje, que é em torno de R$ 27 mil.
Naldo, um outro assunto, o ex-presidente Lula andou fazendo declarações citando Pernambuco, disse que Pernambuco que o aguarde, né? Dá-se a entender que ele vem com força aqui para Pernambuco para tentar fazer com que Dilma vença para Eduardo aqui. Será que vai ter choque de Lula com Eduardo nos discursos? Porque até agora o Eduardo tem mantido um respeito tremendo diante de Lula, né?
É, o governador ontem à tarde aqui, né, numa coletiva de imprensa, ele declarou que a relação dele pessoal com Lula está preservada, que os dois já estiveram em palanques distintos, né, na campanha de 2002, por exemplo, quando o PSB apoiou a candidatura do Antony Garotinho e só votou com Lula no segundo turno. Ele disse que Eduardo disse que não teve nenhum problema, a relação pessoal ficou preservada e espera que isso continue agora na eleição de 2014. Na realidade, Ney, me parece mais uma frase de efeito do ex-presidente Lula: Pernambuco me aguarde, vou me mudar para lá, não sei o que e tal. E não será isso, a presença física dele aqui, que vai mudar muita coisa, porque na eleição de prefeito, agora, na eleição passada, Humberto Costa colocava Lula todos os dias no guia eleitoral dele, e isso não evitou que ele ficasse em terceiro lugar na disputa aqui para a Prefeitura do Recife, perdendo para um novato feito Daniel Coelho, né, que é um menino de 29 anos de idade, estava disputando a sua primeira eleição majoritária, ao passo que Humberto já disputou umas 5 ou 6. Então, isso não vai, não será a presença de Lula aqui, sem naturalmente desconhecer o prestígio e a força política que ele tem, não só em Pernambuco, mas no Brasil todo. Mas não será a presença dele aqui que vai dar ou deixar de dar a vitória a presidente Dilma Rousseff. E além de tudo, né, ele não tem Pernambuco apenas para cuidar, né? Se ele quer estar interessado na reeleição da presidente Dilma, ele tem que viajar o Brasil todo e não ficar concentrado em Pernambuco, como se Pernambuco fosse a mola do mundo, né? Não vou ficar em Pernambuco para ganhar lá, pegando em Pernambuco, ganha o Brasil. Não é assim, né? Eu acredito que ele precisa priorizar estados politicamente mais importantes do que Pernambuco, do ponto de vista do quantitativo de eleitores, como é o caso de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia. E Pernambuco não, está aí numa posição intermediária. Não creio que ele vá fazer essa mudança, como teria dito ao deputado Eduardo da Fonte.
Tá certo, Hinaldo, já agradecendo a sua participação. Quanto à questão do deputado Zé Augusto, houve alguma nota em relação a notícia da articulação em torno do nome do filho dele, Thales, de ontem para hoje?
Não, Ney, estou com o meu e-mail aberto aqui. Até a presente data não chegou nada, não. Se chegar, naturalmente, eu postarei de imediato, mas até agora não... Nada recebi hoje, no dia de hoje, da assessoria do deputado José Augusto Maia.
Tá bom, então. Ontem ele entrou aqui na emissora, desmentiu, disse que não haveria essa possibilidade dessa articulação, mas enfim, a gente aguarda para saber se surgirão novos rumores.
Não tem interesse, eu até entendo, Ney, porque se ele botar a candidatura de um filho aí, ele não tem com quem trocar votos. E para ele é importante fazer o que ele fez na outra eleição, levar um de fora para aí, um estadual, em troca do apoio desse estadual em outro município. Porque, por exemplo, se ele tem uma capacidade de transferência de 10 mil votos aí em Santa Cruz, ele pega esses 10 mil votos e troca em 10 mil votos fora. Então ele teria 20 mil votos aí, por exemplo, com mais 10 que ele troca fora, ou 15, sei lá. E botando o filho, ele não tem como fazer essa troca. Então pode ser que ele não esteja interessado na candidatura do filho por essa circunstância. Porque ele fica impedido de fazer essa troca de voto. Mas para o partido é interessante, sim, porque ocupava o espaço no município estratégico para a campanha de Armando, como é Santa Cruz do Capibaribe, cujo prefeito até dezembro era do PTB.
Naldo, nas contas que vocês estão fazendo aí em Recife, para a gente fechar, eu já estou encerrando o tempo aqui, mas com quantos votos um deputado estadual, no caso estadual, será eleito nessa próxima eleição? O cara precisa mirar em quantos?
Olha, Ney, vai depender do partido e vai depender da coligação. Aquilo que eu não sei se eu já fiz essa conta para você no ar, mas é o seguinte: é preciso você calcular primeiro o chamado quociente eleitoral, que você encontra dividindo o número de cadeiras pelo número de votos válidos. Vamos fazer uma conta aqui rasteira para os nossos ouvintes entenderem. Vamos supor que todos os votos apurados em Pernambuco para deputado estadual totalize 1 milhão. Aí vamos arredondar o número de cadeiras na Assembleia Legislativa, que hoje são 49, mas vamos dizer que são 50 só para efeito de compreensão. Então você dividiria 1 milhão por 50, aí você encontraria um quociente eleitoral de 20 mil votos, não é isso?
Isso.
20 mil votos. Então, por cada 20 mil votos que um partido ou a coligação obtiver, preenche uma cadeira. Então vamos supor que os candidatos do PTB todos juntos, tiveram 100 mil votos, então teriam direito a 5 cadeiras. Aí se elegem os 5 mais votados, independente da votação que teve. Então um pode ter tido 80 mil, e o outro pode ter tido 5, outro 3, outro 2. Como aconteceu com o Tiririca lá em São Paulo, por exemplo. Teve 1.400.000 votos, ele não precisava disso tudo. Aí a sobra dele elegeu gente com 10 mil votos, que estava na coligação dele, 20 mil votos, sei lá. Então, aí a gente não pode dizer assim, não precisa de tantos votos para se eleger por causa disso. Mas, assim, numa conta, você pegar por base a eleição passada, eu diria que quem tiver acima de 40 mil votos está numa posição que a gente poderia dizer tranquila, relativamente tranquila para se eleger. Agora, quem tiver abaixo de 35, de 30 mil votos, aí no caso dos 30 mil votos, aí já não está numa posição tão tranquila, a menos que seja um partido ou uma coligação com muitos candidatos, que é, com capacidade de reunir muitos votos, aí quando você fizer a distribuição, pode ser que entre gente até com menos do que isso. Mas assim, na média de votos que será necessária para a eleição de um deputado estadual, eu diria a você que vai ficar em torno de 35, 40 mil votos. Com isso aí, já fica complicado entrar abaixo disso.
Tá certo, Inaldo. Muito obrigado pela participação, viu? Um grande abraço.
Bom dia, Ney, para você e os nossos ouvintes.
Meio-dia e 4 minutos, agradecendo aos nossos debatedores, Emanuel, obrigado, Manassés, muito obrigado, Marcondes Moreno, que está se despedindo hoje, né, Marcondes?
É verdade. E só agradecer a você, aos companheiros Emanuel Glicério, Manassés, Wagner, toda a equipe, obrigado pela oportunidade, a vida faz parte disso, estou em cuidado de outro projeto, também tenho o Bloco Solancanismo, o importante é que a porta fica aberta e eu sei que eu deixo amigos e vamos continuar nessa parceria em busca da informação. A todos, muito obrigado.
Tá certo, então. Muito obrigado a todos. Marcondes vai estar numa outra emissora a partir da próxima quarta-feira, São Domingos FM. A gente deseja, lógico, boa sorte no novo projeto. Um abraço a todos, a gente volta.
Até amanhã.
Até amanhã. A gente volta amanhã.